Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa famosa citação do escritor japonês Haruki Murakami carrega muita verdade. A proposição, no entanto, é que escolhemos não sofrer. Se a dor é algo que nunca podemos evitar, podemos escolher não ficar preso ao sofrimento. O Evangelho de Cristo, no entanto, não tenta evitar o sofrimento. Todo o Evangelho baseia-se na escolha de um pai, o próprio Deus, que decidiu sofrer a perda do seu próprio filho unigênito. O pai, no seu plano de salvação, enviou o seu filho. Missionário David Wheatstone disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E o próprio filho escolheu a cruz. Suas escolhas estavam inerentemente conectadas ao maior bem da redenção humana e à sua própria glorificação. Falar sobre a igreja sofredora pode ser complicado. Algumas pessoas entendem que nós estamos apenas falando sobre pessoas pobres ou necessitadas. No entanto, a experiência com cristãos perseguidos em todo o mundo levou-nos a compreender que, assim como o Senhor e Salvador, muitos deles estão sofrendo por opção. Muitas daquelas almas sofredoras poderiam estar simplesmente livres, mas não mais seriam perseguidas na terra. Mas, entretanto, permanecem firmes na sua fé porque não negaram o Senhor Jesus Cristo. Nós, como membros de uma igreja ocidental, afirmamos sofrer por razões muito minuciosas. E a maioria dos cristãos reconhecem claramente que, em comparação, outros sofrem desafios ainda maiores por causa da sua fé. A questão não é como eles podem fazer isso, como eles ficam resilientes através do seu sofrimento, se muitos deles poderiam apenas sair dele. Primeiro, eles realmente entenderam o que significa a eternidade. Em numerosas ocasiões, ouvi cristãos perseguidos no Oriente Médio dizer que não tinham medo de morrer. Um deles declarou que ninguém poderia matar um homem morto, referindo-se claramente à morte do seu antigo eu em uma nova condição em Cristo Jesus. Como Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na verdade, não é possível matar um cristão. Tudo o que se poderia fazer é antecipar a sua eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade com Cristo. A morte vai ser só uma porta de passagem. Nós estamos com Cristo. Jesus nos afiançou e assegurou no Evangelho de João, capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que estiver em mim nunca morrerá. Em segundo lugar, eles sabem que há um componente espiritual nessa luta. A Bíblia esclarece que não estamos lutando contra homens. Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 20, ele fala sobre nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E nós devemos discernir essa guerra, que não é contra carne e sangue, Mas é uma guerra espiritual. Eu li um artigo da revista Portas Abertas sobre um cristão iraniano e ele afirma: eu sei pela Bíblia que não são eles. É o inimigo de nossas almas que os guia. São pessoas como eu, mas o inimigo as controla. Eu os perdoo com todo o meu coração e os amo em Cristo Jesus. Provavelmente seria insuportável sofrer por Cristo, alimentando o ódio e a amargura. Esses irmãos e irmãs compreenderam que há uma outra guerra paralela acontecendo para a qual eles dependem completamente de Deus. Em terceiro lugar, eles veem o seu sofrimento com gratidão. Eles compreenderam que Deus é glorificado quando eles estão firmes na coragem de suas convicções. Eles escolhem se alegrar e se alegrar pela honra de sofrer por Cristo. Sua verdadeira canção ao Senhor é cantada no meio do sofrimento, no meio da dor. Sobre o extremo risco e opressão, eles compõem os seus salmos. Finalmente, talvez o mais importante, eles acreditam que Deus tem um plano. Pedro, na sua carta, 1 Pedro 4:19, diz: portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiam suas almas ao fiel Criador enquanto fazem o bem. Primeira carta de Pedro 4:19. E eu repito: portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiam suas almas ao fiel Criador enquanto fazem o bem. Esses irmãos e irmãs acreditam verdadeiramente que Deus está trabalhando no meio de suas lutas. E ele tem um plano para cada um deles, para cada um de nós. Que as lições desses irmãos, dessas irmãs, desses missionários pelo mundo inspirem e encorajem nossas vidas e nossa fé a continuar, a perseverar, a despeito do sofrimento. Sim, a dor, ela é inevitável, mas nós podemos trazer um propósito para a nossa dor. Hoje, eu ouvi o testemunho sobre o fundador da Cruz Vermelha Internacional, um suíço, um genebriano de Genebra. Então, foi o encontro do imperador Napoleão Bonaparte. E ao chegar lá, soube que não estava na França, estava numa guerra. E foi ao seu encontro no campo de guerra. Chegou lá, ficou impactado de ver pessoas sendo trucidadas. E se pôs a socorrer, a ajudar aqueles enfermos. Voltou para a Suíça tão traumatizado com o cenário de guerra, que mal conseguia se concentrar. E como dono de um importante banco na Suíça, terminou perdendo muitos negócios por causa dos problemas mentais que adquiriu ao testemunhar uma guerra no campo de batalha. Mas depois de um tempo, esse homem vai encontrar o seu propósito e vai fundar a Cruz Vermelha Internacional em Genebra. E vai se tornar, logo no início do século XX, o primeiro Nobel da Paz. A Cruz Vermelha Internacional tem ajudado a salvar milhares de vidas em guerras e em situações como agora que está acontecendo na Suíça e em outros países. A Cruz Vermelha Internacional tem um importante propósito, Eu conheci sua sede internacional em Genebra e ali eles seguem pelo mundo contribuindo pelo propósito, porque o seu fundador entendeu que deveria contribuir com as pessoas no mundo e levantou um exército de voluntários. Então, esse homem encontrou um propósito para a sua dor. Você também deve encontrar um propósito para a sua dor e contribuir com as pessoas. No mundo fragmentado, no mundo dizimado pelo desânimo, nós precisamos de canais de bênçãos, nós precisamos de construtores de pontes que levem o alento, a esperança, a graça e o bendito evangelho de Cristo. Que sejamos evangelistas, que preguemos em tempo e fora de tempo, que ajudemos a amenizar o sofrimento dos nossos amados irmãos. E olha, você nem imagina o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer através de você, da sua vida, da sua dor. Deus tem um propósito em tudo isso. Você não imagina o que Deus reservou para você.